Bem-vindos à Semana em África, rúbrica que passa em revista os principais acontecimentos do continente. Esta semana, em Angola, a Justiça condenou Augusto Tomás, antigo ministro dos Transportes, sob a presidência de José Eduardo dos Santos, a 14 anos de prisão, no âmbito do caso Conselho Nacional de Carregadores. O juiz Joel Leonardo deu como provados os crimes de corrupção.
Os réus apropriaram-se, sem escrúpulos e plenamente conhecedores da licitude dos seus atos, de dinheiros públicos para lograrem benefícios econômicos e financeiros pessoais, esvaziando os cofres do Estado. Os juízes reunidos em conferência, em nome do povo, decidem condenar os réus Augusto da Silva Tomás pelo crime de peculato.
Um julgamento que não agradou ao advogado do antigo governante, Sérgio Raimundo, que denunciou uma sentença cheia de contradições.
São tantas as contradições. Ao longo desses meses, o julgamento, em momento algum nesta sala passou alguém que veio dizer que Augusto Tomás se locupletou deste ou daquele valor. Toda a gente disse que Augusto, e diz a própria acusação, que Augusto Tomás mandou pagar despesas do Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes não é uma empresa de Augusto Tomás, é um departamento do Executivo.
Luanda despediu-se ainda da linguista Amélia Mingas, que faleceu vítima de uma paragem cardiovascular aos 73 anos. Ficou conhecida como uma das maiores defensoras da língua portuguesa e das línguas nacionais no país. Na antena da RFI, o escritor angolano José Luís Mendonça recordou a linguista.
Nós podemos classificar tanto a vida como a obra da doutora Amélia Mingas como uma pessoa que deu um contributo muito valioso para a história cultural de Angola e também da África. Também fez sair várias coletâneas em bilíngues, português crioulo, com a oratura dos palácios.
Em São Tomé, o Tribunal Constitucional viu três novos juízes eleitos pelo Parlamento, depois dos anteriores terem sido acusados de usurpação de competências na sequência de um acórdão no âmbito do caso da cervejeira Rosema. O correspondente da RFI, Maximino Carlos, acompanhou os trabalhos.
Com 29 votos a favor, foram eleitos esta segunda-feira pelo Parlamento São-Tomense os três novos vice-conselheiros do Tribunal Constitucional. Tratam-se de Hilário Garrido, Edito Tenjua e Patrick Lopes. Hilário Garrido e Patrick Lopes exerciam funções de juízes no Tribunal, enquanto Edito Tenjua assessorava o primeiro-ministro.
Na Guiné-Bissau, continua o caminho rumo às presidenciais de novembro. O antigo primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, anunciou que vai entrar na corrida como independente para mudar a imagem do país. O correspondente da RFI, Moussa Baldé, revelou detalhes.
Carlos Gomes Júnior, atualmente com 69 anos, disse que assume o desafio de ser o próximo presidente por considerar que a Guiné-Bissau vive um momento particularmente importante na sua história. Gomes Júnior defende que só com um verdadeiro desenvolvimento o país poderá ganhar a paz que todos almejam.
Em Moçambique, o acordo de paz assinado entre o principal partido da oposição, a RENAMO, e o presidente do país, Filipe Nyusi, há pouco mais de uma semana, pode já estar em causa. José Manteigas, porta-voz da RENAMO, denunciou atos de violência que terão acontecido depois da assinatura do acordo.
Em vários pontos do país, registram-se atos de violência e intolerância política perpetrados por membros do Partido Frelimo, Polícia da República de Moçambique e vulgo Polícia Comunitária.
Já do outro lado da fronteira moçambicana, no Zimbabué, são as manifestações contra a situação económica do país que marcam a atualidade. Dezenas de manifestantes protestaram na sexta-feira na capital do país. A polícia foi mesmo obrigada a intervir. António Simões, proprietário de um restaurante português em Harar, fala da falta de vários bens essenciais e da fome em alguns pontos do Zimbabué.
Temos zonas da cidade que estamos com cerca de 18 horas de cortes de energia, para além dos combustíveis que faltam, para além de uma série de outras faltas que vão sendo notórias. Não havendo reservas ou forma de reforçar a moeda ou as medidas financeiras que foram implementadas, dificilmente poderão sustentar-se. Tem a ver tudo com aquilo que o país produz. As importações penso que sejam maiores do que aquilo que são as exportações.
E ainda uma homenagem à África, mas desta vez a partir de França, que assinalou na quinta-feira os 75 anos do desembarque das tropas aliadas em Provença, que precipitaram a queda do regime nazi. Um momento histórico em que os combatentes africanos foram determinantes. O presidente francês aproveitou as comemorações para lançar um repto de homenagem aos soldados africanos.
A França tem uma parte de África nela. Devemos-nos orgulhar e nunca o esquecer. Os nomes, os rostos, as vidas destes heróis de África. É por isso que hoje lanço um apelo aos presidentes de Câmara para que deem vida, através dos nomes das nossas ruas e praças, através dos nossos monumentos e cerimónias, à memória destes homens de que se orgulha a África inteira.
Une terre jusqu'alors. Jamais foulé.
A homenagem contou ainda com a presença do presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, que saudou a memória coletiva de França, mas também de África.
Esta cerimónia projeta-nos rumo ao passado, mas também para o futuro. Este passado são 250 mil homens, incluindo mais de metade de africanos, do norte, do leste, do centro e do oeste. Estes homens partilhavam com o povo francês o sangue e o suor deste derradeiro combate, a Segunda Guerra Mundial. O desembarque da Provença, a Batalha de Itália, nomeadamente os combates de Monte Cassino, fazem parte de uma memória coletiva partilhada entre os povos francês e africanos. Naquele momento em que a França e respectivos aliados combatiam pela sua sobrevivência e pela sua liberdade, os filhos e filhas dos territórios africanos de então sentiram-se envolvidos, implicados na partilha do chamamento absoluto e universal da liberdade. Da história e da memória há que reter mais do que as lições do passado. Aliás, as lições são válidas numa perspectiva futura. Os nossos povos têm em comum desafios humanos e o dever da humanidade.
É o ponto final desta passagem em revista dos principais acontecimentos desta semana em África. Voltamos no próximo sábado. Um ótimo fim de semana.